no Ar, um podcast da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.
Olá, este é o podcast Filarmônica no Ar, um programa realizado pelo Instituto Cultural Filarmônica. Esta temporada tem o oferecimento da Aliança Energia.
Neste ano, estamos fazendo uma viagem sonora pela história da orquestra. Eu sou Ana Kobayashi, arquivista da Filarmônica.
E eu sou Rafael Alberto, percussionista principal da orquestra, e juntos estamos apresentando essa jornada para vocês.
No episódio anterior, falamos sobre a orquestra pré-clássica. Ouvimos de nosso convidado Celso Antunes que naquele período três estilos de composição coexistiam: o estrito de Bach e duas novas tendências, o sentimental e o galante. O choque entre os ideais barrocos e as novas ideias que surgiam eram evidentes.
Mas, falando sobre as formações orquestrais, tínhamos um modelo que se firmava e um agrupamento que virava referência à época: a Orquestra da Corte de Mannheim, liderada por Johann Stamitz. Com sua sonoridade homogênea e flexibilidade de expressão, os compositores à época viajavam para assisti-la e ficavam fascinados por essas novas possibilidades, incluindo o genial Mozart, de quem vamos falar nesse episódio.
Tudo isso aconteceu durante o século XVIII, mais acentuadamente até 1775. Os compositores mais importantes para o desenvolvimento deste período foram Joseph Telemann, Carl Philipp Emanuel Bach e Johann Christian Bach, ambos filhos de Johann Sebastian Bach. Os próprios Haydn e Mozart, em suas fases iniciais, contribuíram muito para este período transitório.
Com isso dito, vamos ao assunto desse episódio, que é a orquestra clássica. O nosso convidado será Ilo Carriel, pianista e regente amazonense. Em 2016, ele participou do Laboratório de Regência, que é um programa da Filarmônica de Minas Gerais dedicado à formação de jovens regentes. E agora, será bom tê-lo aqui novamente. Ilo, seja muito bem-vindo ao podcast Filarmônica no Ar. É um prazer tê-lo aqui com a gente.
Olá, Rafael e ouvintes do podcast Filarmônica no Ar. Para mim é uma grande alegria estar participando desse novo episódio aqui com vocês.
Antes de falarmos sobre a orquestra clássica, você poderia contar para a gente quais eram as principais características do classicismo, quando ele ocorreu e quem eram seus principais compositores?
Assim, em poucas palavras, eu diria que a música do classicismo ela caminha em direção a uma simplicidade e perfeição da forma. Como assim? Foi um período em que a melodia ela se tornou o principal foco de atenção. Ela tomou o lugar daquelas polifonias muito complexas, né, do período anterior, período barroco. E, assim, alguns compositores, eles tinham uma grande habilidade para escrever essas melodias. São aquelas melodias que grudam na cabeça, né? Aquelas melodias que você ouve num concerto ou em casa e fica ali assoviando, cantarolando depois. Então, dentre esses compositores, os grandes destaques, né, foram Mozart, Haydn e Beethoven. Então, de repente, você, quem está ouvindo esse podcast, pode se perguntar, né, mas por que que os compositores passaram a escrever dessa forma? Né? Aí a gente tem que observar duas situações que eu acho importantes. Primeiro, que o classicismo, né, o período clássico na música, ele ocorre ali principalmente na metade do século XVIII, iniciando ali mais ou menos 1750, indo até 1820, o comecinho do século seguinte. Então, o século XVIII ele foi chamado de o século da filosofia na Europa. Né? Historicamente, nesse período, a gente tem ali o Iluminismo, né? Aquele período entre a morte de Luís XIV e o início da Revolução Francesa. Então, foi um período onde os livros se popularizaram, o povo começa a ter um pouco mais de acesso à cultura, e isso acaba se refletindo na música. Então, as melodias elas são muito mais simples e claras, que era para que houvesse um maior apelo a essa nova população que está interessada ali pela cultura. E uma segunda situação que tem mais influência na forma da música, seria na segunda metade do século XVIII, a gente tem também, a gente observa na arquitetura e na literatura, na Europa, eles começam a revisitar as ideias, né, os ideais da antiguidade clássica, especialmente a Grécia Antiga, daí que vem o nome, né, classicismo. Então, nesses ideais, a gente tem ali a hierarquia, né, e também o predomínio de um estilo mais simples, mais limpo. Isso acabou refletindo diretamente na música desse período.
Ilo, Eu vejo que o classicismo foi determinante para solidificar as bases da orquestra em muitos aspectos. Em relação à formação orquestral, como que você descreve e quais eram as inovações que estavam acontecendo na época?
De modo geral, a orquestra clássica ela cresceu em tamanho, né, chegando a uma formação muito mais próxima do que nós vemos hoje nas salas de concerto. Isso tem a ver com o aperfeiçoamento técnico dos instrumentos, né, os instrumentos tiveram melhorias em relação ao equilíbrio, à afinação, teve a questão da popularização do temperamento igual, mais precisão, principalmente nas dinâmicas e articulações, né. Então a gente pode observar que os compositores agora eles escrevem na partitura especificamente quais instrumentos devem tocar cada parte, né, detalhando inclusive as dinâmicas, as articulações, os ornamentos, ao contrário do período barroco, onde não tinha essas especificações, essas decisões eram tomadas ali pelo líder do grupo ou pelos instrumentistas. Então no período clássico a orquestra basicamente ela tinha uma seção de cordas, né, violinos, violas, violoncelos, duas flautas, dois oboés, dois clarinetes, dois fagotes, duas ou quatro trompas, dois trompetes e dois tímpanos. Essa seria a formação mais tradicional. O Haydn ele teve uma participação importante com relação à instrumentação, introduzindo, por exemplo, os clarinetes como uma seção permanente da orquestra. Antigamente eles não faziam parte permanente da orquestra. E também ele trabalhou a questão da independência dos trompetes, por exemplo, como um naipe. Antigamente eles basicamente dobravam outros naipes, então eles começaram a ganhar uma certa independência. E você, como percussionista, também deve agradecer ao Haydn pela adição de instrumentos que normalmente não apareciam em sinfonias, né? Instrumentos de percussão, por exemplo, triângulo, bumbo, pratos. Né? O Mozart também trouxe algumas inovações com relação ao uso mais criativo assim, dos instrumentos na orquestra. Então a orquestração em si, a instrumentação, ela se tornou um fator fundamental ali na qualidade artística mesmo das composições. Só um comentário adicional é que não poderia deixar de fazer como pianista, que foi o desenvolvimento do piano, que acabou ali por substituir o cravo, né, por ter uma maior riqueza ali de dinâmicas e tudo, com relação ao baixo contínuo, que foi gradualmente caindo em desuso.
Estamos ouvindo a Sinfonia número 40 em Sol menor de Wolfgang Amadeus Mozart, composta em 1788, 3 anos antes de sua morte. Tida por muitos como o auge do classicismo musical, ela tem um equilíbrio perfeito e forma simétrica. É notável a capacidade de Mozart de obter a máxima eficácia musical através de meios muito simples. Você está ouvindo o Filarmônica no Ar, uma realização do Instituto Cultural Filarmônica. Esta temporada conta com o oferecimento da Aliança Energia, uma empresa que acredita que a arte é a energia que transforma o mundo.
Esta temporada tem o mesmo tema da série Fora de Série, que é a Orquestra no Tempo.
Acesse a nossa linha do tempo e nossa playlist. Lá você poderá ver e ouvir tudo o que estamos falando aqui. Os links estão na descrição deste podcast.
E agora, estamos de volta com o Ilo Carriel e nosso papo sobre a orquestra clássica. Ilo, um aspecto muito importante de ser mencionado é que o classicismo foi responsável pela solidificação de gêneros musicais que definem o rumo da música orquestral a partir dali. Começando pelo concerto, você poderia falar um pouco sobre ele?
Para falar de concerto, até no período barroco, a gente via ali os concertos grossos, né, como uma forma predominante. O concerto grosso é aquele que tem vários solistas ao mesmo tempo. E no clássico a gente já viu o concerto para solista ocupando um espaço maior. O que motivou isso? Acho que um dos principais responsáveis por esse desenvolvimento e destaque do concerto para solistas foi o Mozart. Por quê? O Haydn ele era um compositor ali de corte. Ele escrevia os seus maiores destaques, digamos assim, em termos de escrita, era as sinfonias e os quartetos, né? Ao contrário, o Mozart, ele já tinha mais uma ambição de fazer sucesso com o público, de que suas óperas fossem apresentadas diversas vezes. Tinha essa ideia de viajar pelas cidades, fazendo turnês e mostrando. Então, para isso, para alcançar essa ambição, ele acabou desenvolvendo e investindo, digamos assim, nesses concertos, exibindo o virtuosismo. Né? Ele mesmo, sendo um virtuoso, poderia fazer turnês, enfim, exibindo por diversas cidades. Então, o que o Mozart fez? Ele pegou os conceitos que o Haydn tinha sedimentado e desenvolvido, mas ele tinha aplicado basicamente na sinfonia e nos quartetos de corda. Ele pegou esses conceitos e aplicou na ópera cômica, que fazia muito sucesso na época, e nos concertos para solista virtuoso.
Sim, né? Eu vejo que esse conceito de espetáculo é fundamental para entender a produção a partir desse momento, porque ele era estimulado pela necessidade de atrair o público para os eventos. Bem, mas continuando, outro gênero que se desenvolveu extremamente no classicismo foi a sinfonia. Você poderia falar sobre ela para a gente também?
Bom, as sinfonias no período clássico, elas começaram a aparecer como uma forma consolidada, diferente do que ela era utilizada no barroco. A sinfonia, ela tinha um sentido antigamente de uma peça, digamos, de abertura, uma peça que iniciava uma grande obra. No período clássico, a sinfonia, ela ganhou um novo significado como uma obra em si. E isso também tem muito a ver com a consolidação do que a gente chama de forma sonata, que era esse modelo de escrita que conseguia combinar a elegância com a expressividade. Então, o desenvolvimento dessa forma, que foi ali consolidada pelo Haydn, que é o que a gente conhece como, né, o primeiro grande mestre da sinfonia, foi fundamental. Isso também está associado com o que a gente já falou anteriormente, a questão da padronização da orquestra. Também a gente pode colocar nessa história a questão do público que se tornou mais interessado por música instrumental. Então as pessoas, elas esperavam por novas composições e com frequência, muitas vezes as sinfonias eram ensaiadas ali uma vez ou duas vezes e já eram apresentadas. Então isso estimulou também que os compositores escrevessem mais e mais sinfonias.
Mozart compôs 41 sinfonias e Haydn nada mais nada menos do que 104. Esses números mostram o interesse que os compositores tinham pela música instrumental e, em especial, pelas sinfonias. Essa que estamos ouvindo é a Sinfonia número 94 em Sol Maior de Joseph Haydn, chamada de Sinfonia Surpresa. Você vai entender o porquê deste apelido em alguns segundos. Ouviu? Um acorde fortíssimo, isolado e sem aviso prévio no início do segundo movimento. Esse acorde faz parte das pequenas revoluções que os compositores inserem ao longo da história da música e que, posteriormente, transformam-se em grandes movimentos.
Olá, sou José Soares, regente assistente da Filarmônica, e eu estou aqui para trazer um pouco de história para ajudar você a compreender melhor os episódios. A gente está entrando agora no que talvez seja o período mais turbulento em transformações sociais, político e econômicas. O acontecimento mais emblemático é nada mais nada menos do que a Revolução Francesa, que marca o final do século XVIII com a deposição súbita de um regime de séculos na figura do monarca absoluto, transferindo toda a soberania para um sistema de divisão de poderes, que mesmo que na época não tenha se sustentado diante da instabilidade, se tornou um dos modelos de governança adotados por grande parte do mundo ocidental, inclusive hoje no Brasil. Falar dos desdobramentos na França em 1789 é uma conversa interminável. Mas é interessante a gente notar que nesse mesmo ano acontece na Capitania das Minas Gerais um movimento de emancipação da colônia conhecido como Inconfidência Mineira. A tentativa é mal sucedida e seus integrantes condenados, mas por diferentes circunstâncias, a criação do Império Brasileiro chegaria em menos de 30 anos. Bom, em meio a todo esse redemoinho político, o desenvolvimento tecnológico dá grandes passos, com as máquinas a vapor, máquinas de escrever e a invenção da locomotiva. Até mesmo o metrônomo, hoje tão habitual para nós músicos, é uma invenção deste período, no início do século XIX. Mas voltando ao Brasil, nossa história de independência também se relaciona com as turbulências políticas da França. A ascensão de Napoleão Bonaparte leva à fuga da família real portuguesa para sua maior colônia. A chegada da corte em 1808 no Rio de Janeiro potencializou o desenvolvimento das cidades e capitanias, desde a abertura dos portos para negociações comerciais até a construção de teatros como a Casa de Ópera de Sabará em 1819. E o resultado desse processo nós conhecemos. Prestes a completarmos 200 anos de independência, tendo sido Dom Pedro I, além do primeiro imperador e governante, o compositor do Hino da Independência, hino que foi substituído pela composição de Francisco Manuel da Silva em 1831. Bom, tem muito o que falar, mas por hora, sem mais delongas. Nos vemos nos próximos episódios com mais histórias.
Ilo, para finalizar a nossa conversa, você poderia nos contar como foi o declínio do classicismo e a importância que o jovem Beethoven teve nesse processo?
Bom, o Beethoven ele tem um papel fundamental nesse processo. Ele é um compositor que tem as suas raízes no classicismo, né? Esse classicismo consolidado e desenvolvido por Haydn e Mozart. Só que a arte do Beethoven ela se expandiu para incluir ali esse novo espírito de humanismo e nacionalismo. Então, o Beethoven ele foi muito mais incisivo do que os seus antecessores em comunicar o poder que a música tem de expressar essa filosofia de vida sem usar as palavras, né? Sem usar o texto escrito. Então, mesmo o Beethoven não sendo ali puramente um romântico, ele foi a nascente de muito que depois foi caracterizado como a obra do romantismo. Então, depois do Beethoven, já não tem mais como a gente falar em música só como uma arte de sons agradáveis. Né? O sentimento de liberdade ali está tão enraizado que ele não se limita a fazer o que era a prática comum.
Bem, Ilo, o nosso papo foi muito bom. Eu agradeço demais por você compartilhar o seu conhecimento com a gente.
Eu gostaria de agradecer muito pelo convite e parabenizar pelo projeto. Eu acho essas iniciativas, quanto mais você explora todos os canais de comunicação, você se aproxima do público e cria novas relações, eu acho isso fundamental. Então eu deixo aqui os meus parabéns para você e para toda a equipe da Filarmônica por organizar esse podcast.
Este é o minueto da Sinfonia número 1 em Dó Maior de Ludwig van Beethoven, composta entre os anos de 1791 e 1800. Ela é considerada uma sinfonia clássica, o que pode ser percebido claramente em sua formação instrumental emblemática do período.
Estamos chegando ao fim de mais um episódio. Aproveite e entre na sua plataforma de podcasts e siga o Filarmônica no ar. Assim, você será notificado sobre os nossos lançamentos e ficará conectado com a gente. Aliás, compartilhe com seus familiares e amigos. Em nosso próximo encontro, vamos falar sobre a primeira fase da Orquestra Romântica. E nosso convidado será de casa, o nosso regente assistente, José Soares.
A programação completa da Filarmônica você encontra no nosso site filarmônica.art.br. E para ficar por dentro de tudo o que a gente faz, é só seguir o @filarmônica_mg no Facebook e no Instagram.
Neste episódio, ouvimos trechos do Quarteto de Cordas em Mi bemol, Opus 33, número 2, executado por Emerson String Quartet, Sinfonia número 40, em Sol menor, KV 550 de Mozart, executada pela Orquestra Sinfônica de Boston e regida por Leonard Bernstein. Sinfonia número 94, de Haydn, executada pela Orquestra Filarmônica de Londres e regida por George Souti, e a Sinfonia número 1, em Dó maior, Opus 21, de Beethoven, executada pela Orquestra de Câmara de Bremen, regida por Paavo Järvi.
Este foi o Filarmônica no Ar, roteiro e apresentação de Rafael Alberto e finalização de som de Ariel Henrique. Participação de Ana Kobayashi e José Soares. O convidado deste episódio foi Ilo Carriel. Esta temporada do podcast Filarmônica no Ar é apresentada pelo Ministério do Turismo, Governo de Minas Gerais e Aliança Energia, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Realização: Instituto Cultural Filarmônica, Secretaria Estadual de Cultura e Turismo, Governo do Estado de Minas Gerais, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Música.